Campeonato Brasileiro já está na reta final. Gente, faltam apenas 4 rodadas. Tem torcedor que é só tranquilidade. O time dele já está praticamente com a situação definida. No caso dos torcedores do Corinthians, é o título. Coringão está com a mão no título. Está com a mão no título o Corinthians. Já outros estão no esquema nem-nem. Nem disputa o título, nem corre o risco de rebaixamento. Essa é a situação, por exemplo, do Flamengo, que é o time do Pedro Henrique Costa, nosso convidado de hoje aqui no 11 Minutos. Ele está na ponta da linha. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, pessoal do Conexão Senado e do 11 Minutos. É isso aí, estamos no nem-nem. A realidade do Flamengo é essa.
Tá difícil aí agora animar o Flamengo nessa reta final, porque sem disputar o título, sem correr risco de rebaixamento, então agora é só ali garantir uma vaga na Libertadores, se bem que hoje as vagas estão aí em disputa na Libertadores. Flamengo tem a chance de ser campeão da Sul-Americana e garantir uma vaga na Libertadores. Enfim, vamos acompanhar aí o Flamengo nessa reta final. Daqui a pouquinho, Pedro, a gente conversa mais. Bom, na outra ponta, o Pedro está tranquilo, né? O esquema nem-nem, nem rebaixamento, nem título, está tranquilo no campeonato. Já na outra ponta, haja unha para roer para quem está ameaçado de rebaixamento. Não é mesmo, Gesiel Carvalho?
Pensei que pelo dia da gentileza a gente ia evitar esse tipo de tema.
Não, hoje o 11 Minutos...
Era uma gentileza fazer com quem está na situação do meu time, o Esporte Clube do Recife. Mas estou vendo que aqui a canelada é a lei. Bom, realmente, estamos ameaçados de rebaixamento. Ontem o Esporte...
Ameaçadíssimos.
Eu vou te falar uma coisa. Pelo que eu tenho visto o Esporte jogar, e principalmente pelo jogo de ontem contra o já virtualmente rebaixado Atlético de Goiás, eu não acredito numa reação do Esporte. Não acredito mais. Eu falava, inclusive, com os colegas que o meu limite seria exatamente o jogo de ontem contra o Atlético de Goiás. Exatamente pelo Atlético não querer mais nada no campeonato, praticamente já está rebaixado. E foi o pior jogo do campeonato. O Sport jogou ontem, parecia que estava fazendo um jogo treino, sem atitude, sem alma, um time sem garra. Do jeito que está, para mim, já está rebaixado, embora ainda haja possibilidade matemática de escapar do rebaixamento. Pelo time que eu vi ontem, eu joguei a toalha.
Então tá aí a situação complicada do Sport Recife. Bom, já que tem gente que fica assim meio com o pé atrás de falar sobre futebol neste momento, vamos mudar um pouco de assunto e falar de boxe. É isso, Gesiel? Vamos falar de boxe?
Tá aí um assunto bom para hoje. Está em discussão no Senado um projeto que veio da Câmara e que cria o Dia Nacional do Boxe. O texto indica 26 de março para se comemorar a data. Por quê? Porque é a data de nascimento de um dos grandes nomes do boxe brasileiro. O paulista Éder Joffre, que foi campeão mundial em duas categorias nos anos 60 e 70.
Bom, o projeto aguarda votação no plenário e já passou pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Relator da matéria, o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, destacou que o boxe nacional produziu outros nomes com destaque internacional.
Entre os brasileiros devemos destacar a figura ímpar José Adilson Rodrigues, dos Santos Maguila, campeão sul-americano ao longo de uma década e também campeão mundial de peso pesado. Em 95, pela Federação Mundial de Boxe, igualmente Acilino Popó Freitas, o pugilista baiano famoso por suas inúmeras vitórias por nocautes em carreira admirável que lhe valeu os títulos mundiais de peso super pena e peso leve. Pela relevância esportiva e social do tradicionalismo boxe, acatamos quanto ao mérito a proposição sob exame.
Bom, vale lembrar, né, Adriano, que o boxe deu uma medalha de ouro para o Brasil, aqui em casa, no Rio de Janeiro, aquela disputa do baiano Robson Conceição que realmente levou os brasileiros a ficar com ouro na categoria leve, na primeira medalha dourada do boxe brasileiro em Jogos Olímpicos. E realmente o boxe tem uma relevância dentro do esporte nacional. Falamos no Éder Joffre, campeão, e no Robson Conceição, agora mais perto da gente, ano passado, aqui no Rio de Janeiro, medalha de ouro peso leve.
E o Acelino Popó de Freitas se despediu oficialmente do boxe nesse final de semana, ganhando no mexicano. A luta foi difícil, aos 42 anos o Popó se aposentou. Ô Pedro, vamos aqui praticar a gentileza hoje, falar de boxe aqui em homenagem ao Gesiel Carvalho. Esqueci um pouco aqui o assunto do futebol, mas daqui a pouquinho vamos voltar. A gentileza, claro, também aqui tem limites, aqui no Conexão. Realmente aí esse projeto procura dar aí um reconhecimento a um esporte que já trouxe muitas alegrias aqui para o brasileiro.
É verdade, esses projetos que incentivam, né, essa, criar um dia que seja lembrado, seja uma modalidade, um tipo de esporte, é interessante, ainda mais se for um esporte que não é tão popular. O Brasil teve alguns pugilistas aí pela história, mas não é um esporte que a gente possa considerar aqui de grande público, que as pessoas, né, vibram e acompanham, tem um nicho, assim, né, são algumas pessoas. Mas tem que ver também qual é na prática o resultado disso, né? Se criar um dia para se lembrar é interessante. Agora tem que ver se, além disso, né, tem incentivo, tem que ter mais coisa aí para fomentar, né, também essas novas modalidades, até incentivos do próprio Ministério do Esporte, eu não sei, talvez o comitê, né, que faz a gestão dessa modalidade no Brasil, criar mais campeonatos, eu não sei como é que é isso, né? Patrocínios, mas só de ter um dia já é uma, além de ser uma homenagem, né, ao Éder Joffre, né, porque é no dia do aniversário dele, eu acho que já é alguma coisa, né, já é alguma lembrança e alguma forma de marcar o esporte, a modalidade no calendário nacional. É interessante, vamos ver se isso prospera, né? Está no Senado, agora vamos ver se isso aí vai para frente.
É isso, vamos então aguardar o restante da discussão. É o projeto de lei da Câmara número 50 de 2016, que está pronto para votação no plenário. Projeto que cria o Dia do Boxe, o Dia Nacional do Boxe. Bom, agora não tem jeito, pessoal. Temos que voltar a falar de futebol, viu, Gesiel? Nossa, vamos, gentileza lá, aqui acaba rapidinho hoje aqui no 11 Minutos. E a gente já entra de sola aqui, falando de futebol. O destaque é a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, claro. Vamos aqui começar rapidamente com a Série B, porque a Série B, assunto que começa a interessar o Gesiel Carvalho.
Ainda não.
A Série B está na reta final aqui do campeonato da Série B e já vão se desenhando os classificados para a Série A do ano que vem. Por exemplo, Gesiel, o América Mineiro já garantiu a vaga na Série A de 2018.
Exatamente, o América já garantiu, o Internacional está virtualmente garantido, né?
Exato.
Não acredito que o Internacional também fique de fora. Então vai se desenhando aí os quatro que vão subir para a elite do futebol em 2018.
Pois é, o Ceará está quase lá, o Ceará está com 60 pontos em terceiro lugar, o Paraná tem 59, ali a briga vai ficar nas duas últimas vagas aí entre Ceará e Paraná, que são os favoritos, Oeste do interior de São Paulo, Londrina do Paraná, até o Vila Nova tem chances matemáticas, Vila Nova de Goiás, de conseguir uma vaga para a Série A, mas para o Vila está mais difícil. Mas realmente está mais para o Ceará e Paraná ficarem com as duas últimas vagas para a Série A em 2018. Porque, como o Gesiel bem disse, América, Mineiro e Internacional, o América está lá e o Internacional praticamente lá. Agora, Pedro, vamos fazer aqui, você é a pessoa mais neutra aqui para falar desse assunto, porque o Gesiel torce para o Sport, time de Pernambuco. E dos quatro rebaixados para a Série C, dois são pernambucanos. Ou seja, Santa Cruz e Sport, ou melhor, Santa Cruz e Náutico, perdão, Sport não.
Ai,
o Sport está na minha cabeça já. Santa Cruz e Náutico já estão rebaixados junto com o ABC de Natal, time da Simone Nobre, ouvinte da Rádio Senado em Natal. Está desenhando aí, então, ficar só um pernambucano mesmo em 2018 na Série B, hein, Pedro?
É complicado, né? O futebol de Pernambuco, futebol tradicional.
Pois
eu acho que tem times, o Náutico, o Santa Cruz, é um time bem popular, né? O próprio Sport, mas tem que rever o que está acontecendo lá. Pernambuco está no futebol, está meio complicado mesmo. Pernambuco é um estado muito interessante, né, culturalmente, de música, de pensadores, de literatura. No esporte também deveria estar, né, no, pelo menos no futebol aí, nessa, né, melhor nessa situação. Agora, acho interessante, só complementando aqui, voltando ao resultado aí que você falou, da, dos que já estão classificados para subir para a Série A, eu fico feliz que o América Mineiro esteja voltando. Eu acho que é um time querido lá em Minas, é aquele time que é meio de estimação do pessoal, assim, né, entre, todo mundo gosta, né, que nem o América do Rio, né,
isso,
tem uma simpatia. Então acho legal, que é um time que tem história também, tem torcedores ilustres aí, né, ao longo da história, e tem gente que gosta do América, acho legal. O Inter, claro, tinha que voltar mesmo, time de projeção, time grande, e agora o Gesiel, eu acho que ele merecia um esporte melhor, viu? Porque eu sei que ele acompanha, ele torce, ele não desiste. E no dia da gentileza eu gostaria de fazer. Não vou me somar à galera da canelada.
Enfim, um gentil. Enfim, um gentil. Pedro Henrique. Pedro Henrique é um gentleman. Obrigado, Pedro Henrique. Realmente o futebol de Pernambuco inclusive se fala entre a crônica esportiva pernambucana, que eu acompanho, né, leio jornais, ouço o rádio lá de Pernambuco sobre o assunto, se fala em 2017 como ano horribilis do futebol pernambucano, porque dois grandes times de expressão já caíram para a Série C, e o Sport, que estava na elite, está fazendo a maior força do mundo para também descer para a Série B. É um ano para se esquecer no futebol pernambucano.
Até o Ibis, que é considerado, até o pessoal do Ibis gosta dessa alcunha, pior time do mundo, quase subiu para a Série A2 do Campeonato Pernambucano.
Não, o Ibis está revoltando a torcida, porque o Ibis vem ganhando tudo, isso não existe. Não há tradição
realmente
entre a torcida para suportar tanta vitória.
O futebol de Pernambuco está de pernas para o ar. Bom, vamos falar agora de Série A rapidamente aqui no Campeonato Brasileiro. Teve rodada no final de semana. Flamengo, viu, Pedro? Perdeu do Palmeiras, normal, 2-0. Fluminense perdeu do Cruzeiro, de virada, 3-1, normal. Agora eu queria, Gesiel, que você falasse do Corinthians. Falamos aqui do Sport Recife, não vamos mais falar de Sport Recife hoje. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians está com a mão no título, Gesiel, e pode carimbar o título matematicamente na próxima rodada, diante de quem? Do Fluminense.
É, verdade. Eu acho, vinha falando isso desde aquela pretensa arrancada do Palmeiras, onde eu até torcia para que o Palmeiras pudesse embolar, isso aí dar uma emoção maior no campeonato, na parte de cima da tabela, já que o Corinthians estava se sentindo campeão, mas infelizmente, eu digo infelizmente pela questão da emoção, de ter uma disputa menos fácil para o Corinthians, nem Grêmio, nem Santos, nem Palmeiras, nem Flamengo, ninguém chegou perto do Corinthians. O Corinthians está terminando o campeonato com sobras, com a mesma gordura que tinha no primeiro turno. No segundo turno deu uma derrapada, mas continuou ganhando, e ontem ganhou novamente do Avaí, para minha alegria, porque o Avaí também está naquela confusão ali do rebaixamento. Chega sim, eu acho que em cima do Fluminense, não sei se será em cima do seu time, do Fluminense, que ele já matematicamente seria o campeão, mas que o Corinthians não tem adversários e já está realmente com a mão na taça, isso é fato, e não é de hoje.
Você, Pedro Henrique, acha também que não tem mais jeito, realmente Corinthians campeão brasileiro de 2017?
Eu acho que esse campeonato de ponto corrido, né, que a gente tem há um tempo já aqui no Brasileiro, ele é bem justo em relação ao desempenho durante toda a temporada, né, do time. E o Corinthians fez isso muito bem. Então, chega no final do campeonato, ele está colhendo isso. Assim. Eu acho mais interessante o mata-mata. Eu acho, que nem o Gesiel falou, a gente fica torcendo. Eu até torci pro Palmeiras nessa pseudo arrancada aí dos últimas rodadas, mas para ver se dava mais emoção no campeonato. Mas a gente tem essas regras, né, que são mais justas nesse sentido, o campeonato é muito longo. Então o Corinthians mereceu mesmo, tá muito à frente dos outros times. Agora, eu falando pelo meu time, eu acho que o Flamengo não pode confiar muito na vitória da Sul-Americana, não, porque não tá tranquilo.
Não tá com cheirinho de título, não, na Sul-Americana?
Pois é, eu tenho que pensar nisso. Então o Flamengo devia estar jogando melhor para garantir uma vaga ali no Brasileiro, entre as primeiras vagas ali. Dependendo da combinação de resultados, vai ter até um G7, né? eu imagino já é 9, talvez, né, ali no brasileiro. Mas assim, Flamengo tá vacilando, capaz de ficar no cheirinho de tudo, né?
E esse time que ganhou, que vocês vão pegar aqui, ó, o Júnior de Barranquilha, que ganhou do Sport, é um time bem ajeitadinho, bem arrumadinho. Assim, os dois jogos, viu? Meu time não tá jogando essas coisas, tudo bem, mas o Júnior de Barranquilha é um time bem acertado, é um time que vai pra frente, não pode achar que já ganhou do Júnior de Barranquilha, não, vai. Senão o negócio complica.
Pois não, Pedro.
Campeonato sul-americano, né? Tanto Libertadores quanto outros campeonatos. Uhum. São afiados mesmo, não pode passar a guarda.
É muita surpresa.
Realmente é um time aí forte, o Júnior de Barranquilha. Porque é o Júnior, hein? Se fosse o time adulto, imagina o que ia acontecer. Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer contar com você aqui no 11 Minutos.
Ah, eu que agradeço. Um abraço para todo mundo aí.
Esse foi o Pedro Henrique Costa, torcedor do Flamengo, produtor aqui da Rádio Senado, participando hoje aqui do 11 Minutos.